E o versículo de número 4, 4 de João, capítulo 4 de João e o versículo de número 4, quem achou o texto, diga comigo amém.
Amém.
O primeiro verso, ele é muito simples e diz-nos: e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu queria que toda a igreja, se pudesse, repetisse comigo bem alto e num som audível: e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu conto de um até três e toda a igreja diz de novo: um, dois, três. E era-lhe necessário. Se você puder, aponte o dedo para quem está do seu lado e diga para ele, mas aponte mesmo assim, isso, aponte o dedo bem para ele e diga: encare, diga forte, diga: encare a sua Samaria. Diga de novo, diga: encare a sua Samaria. Quem pode, levanta as duas mãos bem alto, mais alto que você puder, as duas mãos. O menino não tinha voz e queria falar, mas ele usou as mãos, então nós vamos usar as nossas mãos aqui também. Levante-as bem alto e diga comigo: Deus,
eu estou
à disposição
para
ouvir
tudo o que
tens
para a minha
alma.
Fala comigo
o que preciso
e não o que quero,
pois se falares
a minha
alma,
eu sairei
edificado
pela
tua palavra.
Queridos,
a proposta de
Jesus
em ir para
Samaria
não era
apenas
uma
proposta
comum,
era
mudar
de um
trajeto
tradicional
e
percorrer
uma estrada
sinuosa,
da qual
não era
comum
aos judeus
fazerem
aquele
percurso.
Até
porque os
samaritanos
eram uma raça
mestiça
de
judeus
e gentios,
que
se formou
durante o
cativeiro
assírio
das
10
tribos do
norte.
E a
melhor
forma
para
se
destratar
um judeu
era
chamá-lo
de
samaritano,
porque
chamar um
judeu
de samaritano
era
como que
uma
ofensa,
era
xingar
aquele
cidadão,
porque
quem
era
natural
de Jerusalém
jamais
aceitava
o
convívio
com os
samaritanos
por conta
das suas
culturas,
do
seu
modo
de culto.
Jesus,
por algumas
vezes,
foi
sentenciado
pela boca
dos judeus,
sendo
chamado
de samaritano.
Numa
ocasião,
quando
ele está
expulsando
demônios,
a Bíblia
fala que
os judeus
estavam
tão
espantados
com
o ministério
que ele
tem,
que
disseram:
este
expulsa
demônio
por
Beelzebu
e
é mais
um
dos samaritanos.
Os samaritanos,
eles
tinham
uma
rejeição
dos
judeus,
e
isso também
era
recíproco.
Só
havia
contato
dos
judeus
e os
samaritanos
em
algumas
ocasiões
no tocante
ao comércio.
A história
conta
que
os gregos
trabalhavam
muito
no comércio,
na venda
de alguns
produtos,
e
dentre
esses
produtos
os
samaritanos
também
se
utilizavam
para a
venda.
E quando
esse
tal produto
não
existia
na mão
dos
judeus,
os
judeus
iam
atrás
dos
samaritanos
para que
comprassem
aquilo,
mas
nunca
que
os
judeus
compravam
algum
utensílio
da mão
do samaritano,
ficava
lhe devendo
algum
favor,
porque
eles queriam
o mínimo
de
contato
com
esse
tipo
de
gente.
Os
judeus
não
se davam
com
os samaritanos,
nem
tampouco
para
comida,
nem
tampouco
para
as vestes,
nem
tampouco
a forma
de culto,
e
havia
uma
grande
objeção.
Jesus,
quando
vai
contar
uma parábola,
dizendo
que
um
samaritano
presta
serviço
a
um
rapaz
que era
judeu
e
havia
sido
espancado,
foi
um
susto
para
os judeus,
porque um judeu ser recepcionado por um samaritano, curar feridas e fazer todo o papel de prestar socorro a um cidadão da qualidade de judeu, não era comum entre os samaritanos, eles nem se conversavam. Mas um dia Jesus está saindo da região da Judeia para ir para a região da Galileia. E naturalmente que esse percurso era feito por muitos dos judeus. Haviam alguns caminhos a ser trilhados da Judeia para a Galileia. E naquele dia Jesus decide fazer uma rota totalmente fora do seu caminho habitual. Jesus olha para os seus discípulos e diz: hoje vamos para a Galileia, e a minha ida à Galileia não vai ser pelo caminho habitual. Haviam dois caminhos que os judeus costumeiramente faziam da saída da Judeia para a Galileia. O primeiro era atravessando o Jordão e subindo a Pérea, e o segundo era seguindo o caminho pela costa do mar. Era natural se Jesus olhasse para Pedro e para os discípulos e dissessem para eles: hoje nós iremos para a Galileia e iremos para a costa, pela costa do mar, ou iremos para a Galileia e atravessaremos o Jordão, o que era muito comum, e subiremos a Pérea. Mas o anúncio de Jesus a ir para a Galileia é um anúncio que choca quem está com ele, porque Jesus, exatamente ao decidir sair da Judeia e ir para a Galileia, ele vai se utilizar de uma rota que era contrário aos costumes judaicos. Jesus anuncia aos que estavam com ele: é-me necessário passar por Samaria. E essa noite, olhando para esse texto no capítulo de número 4 e o versículo de número 4, dado o tema deste culto, que é um culto missionário, eu sinto-me na responsabilidade de dizer à igreja do Senhor que nesse momento me ouve, que todos nós aqui somos de Deus participantes da grande salvação que nos foi otorgada pela graça que está em Jesus Cristo. Porém, em alguns momentos da nossa vida de fé, somos impulsionados pelo Espírito Santo para sairmos da nossa zona de conforto e irmos em direção à vontade do Deus eterno. E a vontade do Deus eterno geralmente é nos tirar daquilo que nós conhecemos, é nos tirar daquilo que nos é habitual. Jesus decidiu passar por Samaria, e a ida de Jesus para Samaria não é uma ida simples. A ida de Jesus é uma ida pedagógica. Ao Jesus sair da Judeia e seguir para Galileia, tendo que passar pela cidade de Samaria, a primeira lição que eu quero deixar a vocês é que todos nós aqui possuímos uma Samaria emocional, uma Samaria financeira, uma Samaria espiritual, uma Samaria, quem sabe, em outros momentos da vida, relacionados a diversas áreas, até mesmo no nosso físico e na nossa saúde. E então, se eu perguntar a vocês aqui, nesta noite, se você tem uma Samaria, é natural que essa sua Samaria, ela não é uma Samaria geográfica, ela pode ser uma Samaria espiritual ou abstrata, mas ela existe porque nós passamos por ela, ou todos os dias, ou relativamente, em algumas ocasiões, quando o Espírito nos compele, quando o Espírito nos otorga, para que saiamos da zona de conforto e entremos na vontade de Deus. E olhando para o texto, olhando o desejo de Jesus, que aqui é indicado pelo próprio Espírito, eu me lembro de um escritor de um livro que disse que Deus nunca pode usar ninguém sem antes provocar nesse indivíduo feridas profundas. Ir para Samaria ir a Samaria nos ensina que a vontade de Deus geralmente nos provocará feridas profundas. E o texto se segue: Jesus está indo para a cidade de Samaria para encontrar-se com uma mulher. E olhando para o texto, nós vamos perceber que esta Samaria aqui, ela poderia ser evitada. Jesus naturalmente poderia pegar o caminho do Jordão, poderia seguir pela Pereia, mas ao dizer a vocês que a Samaria é pedagógica, nós entendemos que esta Samaria, mesmo podendo ser evitada pelo próprio Jesus, foi uma decisão dele mesmo para ver o que não veria no caminho normal. Jesus não encontraria o que encontrou em Samaria, indo pelo Jordão e nem tampouco indo pela Pereia. Talvez alguém está dizendo aqui: eu até posso fazer a vontade de Deus, mas ao meu ponto de vista, eu até posso me dedicar ao trabalho missionário, mas ao meu ponto de vista, eu até posso ser crente, mas até ao meu ponto de vista, eu até posso crer na palavra, mas até ao meu ponto de vista. Quando nós nos fechamos, quando nós bloqueamos a vontade de Deus, Deus respeita a nossa vontade, porém, nós poderemos ser os maiores, os homens e mulheres que podem mais prejudicar, os mais prejudicados no tocante à vontade de Deus para entrarmos a Samaria, que para nós é um terror. Samaria para os judeus era rejeição. Samaria para os judeus era vergonha. Samaria para os judeus era a infâmia. Samaria para os judeus era perder tempo com alguém que não conseguia provar a sua genealogia. Mas Jesus decide se esvaziar da sua glória, não para fazer aquilo que estava dentro do costume judaico e das regras humanas. Eu olho Jesus na Bíblia e vejo Jesus fazendo aquilo que endoidava a cabeça dos fariseus. Jesus não está sentado na casa de Pilatos para tomar café. Naquela época, possivelmente, não era tradicional, mas eu estou dando apenas uma ilustração. Ele não vai à casa de Herodes para fazer política da boa vizinhança. Mas Jesus vai indo ao contrário do que era o pensamento dos homens. Jesus está indo à casa de um publicano, que era o maior ladrão da época, que roubava os impostos dos judeus. E Jesus olha para Zaqueu e diz para Mateus, que também foi publicano: tu serás o meu discípulo. Ele vai na contramão da ideologia que os fariseus e muitos dos judeus acreditavam. Jesus também vai ao templo e faz milagres, curando paralíticos num dia de sábado, quando que pela lei não se podia dar liberdade a ninguém. Quanto mais dizer a um homem que estava há 38 anos, pega a cama, põe na cabeça e sai andando. Quanto mais olhar para uma mulher que era corcunda, que ficava dentro do templo, dentro da sinagoga, que não podia falar com homens, principalmente num dia de sábado, Jesus disse: ergue-te e vai andando. Quanto mais cuspir no chão um tarodo e colocar sobre o cego e dizer para ele: veja, e o cego saiu vendo. Que graça, que grandeza! Eu queria que nesta noite, esta igreja que está aqui, entendesse que entrar pelo caminho da vontade de Deus, ir para Samaria, obedecer à voz de Jesus, nem sempre será algo que os homens vão aplaudir, nem sempre as pessoas vão gostar, ir para Samaria para Jesus não foi fácil. Ir para Samaria para Jesus foi quebrar paradigmas. Os discípulos não falam nada, mas pelo que olho no texto, posso entender que possivelmente uns aos outros se perguntaram. A Bíblia não diz, não menciona essa exclamação, mas por serem judeu, por conhecerem da cultura, no mínimo, quando Jesus diz, é necessário ir para Samaria, os discípulos um olharam para o outro, e só no olhar já entenderam, ficou doido. Como vai para Samaria, se ninguém gosta de ir Samaria, se ninguém conversa com gente de Samaria, se ninguém perde tempo em Samaria, o que ele vai arrumar? Olha o que os fariseus vão falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, quer fazer missão, quer fazer a obra, quer ser diferente, quer ser usado por Deus, eu tenho algo para te dizer, Samaria é pedagógica, e a pergunta que fica aqui é, está pronto para falarem mal de você? Está pronto para te perseguirem? Está pronto para não gostarem de você? Está pronto para não ficarem ao teu lado? Perder as amizades de conveniência, está pronto para alguém olhar e dizer até aqui e não mais, está pronto para ser machucado, está pronto para receber feridas, mas acima de tudo, está pronto para ver o que ninguém vai ver? Se você puder, pegue na mão de quem está do seu lado e diga, Jesus entrou em Samaria. Diga, e recebeu crítica dos judeus. Diga forte, diga, Jesus entrou em Samaria. E recebeu críticas dos judeus. Mas viu o que ninguém viu. Falou o que ninguém falou. Sentiu o que ninguém sentiu. Então eu vim pregar aqui nessa noite para quem gosta de quebrar protocolos. Se tem alguém engomadinho aqui que gosta de protocolo, eu lamento te dizer, fi, você veio no culto errado. Se tem alguém aqui que não gosta de dar muito glória e acha o povo da Assembleia de Deus meio barulhento, eu devo te dizer, você veio na noite errada. Se tem alguém aqui que gosta que as coisas aconteçam tudo dentro da cartilha que você estabeleceu, no script que você estabeleceu, perdeu o culto. Por que, pastor? Porque hoje de quebrar protocolo e entrar em Samaria. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, vai entrar em Samaria ou vai ficar me olhando? Diga para ele aí. Se puder dar mais retorno aqui para mim, meu amigo, eu agradeço. Diga para ele, diga, vai entrar em Samaria ou vai ficar me olhando? Diga para quem está do teu lado, diga, não é possível que esse culto já começou, Alice Almeida já cantou, já teve oferta de missão e tem alguém olhando e dizendo, vou fazer o quê? Ah, não consigo dar glória, não consigo adorar, é porque você não entrou em Samaria. Mas quando você entrar em Samaria, você vai começar a ver o que ninguém viu, sentir o que ninguém sentiu, tocar onde ninguém tocou, falar o que ninguém falou. Ei, irmão, vamos acabar com esse negócio eletrônicozinho, aperta o botão da glória, faz assim, ele levanta a mão, isso não funciona. Jesus um dia falou para os discípulos, é hora da Páscoa, e a Bíblia diz que nada estava pronto ainda, já era dia, já era o momento de assar o cordeiro, preparar a Páscoa, e os discípulos disse para Jesus, aonde nós vamos prover a Páscoa? Jesus disse, ide à cidade, e a Bíblia diz que eles foram à cidade, ou seja, saíram de trás de Jesus, saíram da aba de Jesus, foram para a cidade, e Jesus disse para eles, lá na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro na mão. Jesus
Jesus estava falando o absurdo dos absurdos, porque carregar cântaro era coisa de mulher, cântaro não era homem que carregava. Mas Jesus disse: se vocês sair da minha aba, se vocês for para a cidade, vocês vão ver o que ninguém está vendo. Porque ele acha que Deus vai entrar na cartilha dele, obedecer os moldes dele, seguir o tique dele. Hoje Deus está dizendo: quebra o protocolo, sai da zona de conforto, vai para Samaria, porque Samaria você vai ver homem carregando cântaro, Samaria você vai ver a ceia preparada, Samaria vai ter a mulher sedenta para beber água, você vai ver coisa que não viu.
Levante as mãos. Levante as mãos bem alto. Diga: Samaria. Diga forte: Samaria. Pode ser evitada, mas as bênçãos não serão recebidas. Escute. A primeira coisa que aprendemos é que no caminho para a Galileia, Jesus aprende que Samaria é pedagógica, porque tudo está exatamente colocado em posição estratégica e era necessário encarar a realidade da vida humana. Ir para Samaria é tirar os sapatos e as sandálias da utopia. E calçar as sandálias da realidade. Porque a gente está vivendo um evangelho quase que utópico. A gente está vivendo o que se diz o glamour do evangelicalismo do século 21, que não se existe sofrimento, que não se tem mudança de vida e que também não tem renúncia, porque no meu evangelho eu cultuo como eu quero, eu visto como eu quero, falo o que quero, eu oferto o que quero, eu congrego quando eu quiser. Se tem alguém aqui que estava achando que era xarope, é Bezetacil mesmo, toma aí. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: é necessário passar por Samaria, ele não estava dizendo que ficaria nela, mas precisava passar, porque existia uma obra a ser feita. E eu preciso aqui já entrar na revelação da palavra, porque eu sei que eu estou pregando a pessoas aqui, e não é uma, não é duas, não é cinco, não é dez. São centenas de pessoas que estão aqui, que estão relutante à vontade dolorosa de Deus, que já numa ordem imperativa disse: faça, perdoe, obedeça. Mas tu tá cortando volta pelo Jordão. porque pelo Jordão também chega, pela Pérea também chega, mas não vai ver o que veria se passasse por Samaria. Diga para quem está do teu lado, diga, vai doer, vai gastar mais tempo, mas o aprendizado que você vai ter, ninguém vai tirar da tua alma. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui dentro desta casa. E eu queria que você dissesse para quem está do teu lado nessa noite, diga, não lute contra a vontade de Deus. Diga aí, diga, toque nele se você puder, diga para ele, diga para ela, diga, Samaria não é o lugar da tua vergonha, Samaria é o lugar da tua vitória, Samaria não é o lugar do teu vexame, Samaria é o lugar da tua exaltação. Ei, eu estou pregando para alguém aqui que está lutando contra a vontade de Deus, e deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de igreja cheia de gente vazia, nós estamos vivendo em um tempo de templos lotados, mas de gente quando vai se contar alguma coisa, não tem nada para contar, porque não passou em lugares tenebrosos, porque correu do dia do vale, porque correu das afrontas. E deixa eu dizer uma coisa, existe cálice que Deus coloca na nossa mão, que tu vai ter que beber ele todo. Não adianta correr para o pastor e para a clínica de psicólogo, não adianta ir para os Estados Unidos fazer tratamento, tem vale que tu vai ter que passar, tem humilhação que tu vai ter que passar, tem vergonha que tu vai ter que passar, tem guerra que tu vai ter que passar, mas diz o Senhor, pega na minha mão, porque aonde tu for, meus pés serão os teus pés, tua boca será a minha boca, a tua mão será a minha mão. Hoje Deus está te dizendo, essa Samaria, ela não vai te matar, essa guerra, ela não vai te colocar por terra, eu estou te estruturando, eu estou te ensinando. Diga comigo, diga, Samaria. Está fraco, diga forte, diga, Samaria. Samaria. É pedagógica. Segundo, Jesus queria ensinar que Samaria nos tira da zona de conforto. Quando você vê alguém muito confortável, que não tem nada para contar, irmão, e vamos combinar que o coisa chata é ficar perto de gente cru. Não sai uma obra de Deus. Mas ele tem crítica do ministério, ele tem crítica do pastor, ele critica a regente do coral, critica o maestro da banda. É que ele nunca foi triturado em Samaria. Porque é exatamente este o processo. Eu não estou falando a vocês aqui nessa noite do Jesus Deus, eu estou falando para vocês aqui do Jesus homem, que está saindo da Judeia, indo para Galileia, passando por Samaria. E aqui tem um maior desafio, porque antes de chegar em Samaria, ele passa pela entrada de uma cidade mais tenebrosa ainda, que a Bíblia diz que ele passou por onde? Gadara. Porque quem vai para Samaria precisa primeiro fazer um estágio. E esse estágio não é com homem, é com principados e potestades. A Bíblia diz que quando Jesus está passando da Judeia, ele entra em Gadara e ele se dá de cara com um rapaz que era possesso de uma legião. E quando aquela legião viu Jesus, olhou para Jesus e disse: de onde vens para me perturbar? Jesus disse: não tenho negócio contigo, solta o corpo dele. Oremanacaia. Moço, eu estou sentindo uma unção tão grande aqui. Eu estou sentindo uma autoridade tão grande aqui. Satanás sabia que depois dali Jesus ia para Samaria e ele ia receber um título que ainda ninguém tinha dado a ele. E aí tem alguém dizendo assim: Senhor, por que que é tanta luta? E parece que o inferno todinho está lutando. Não é que parece, é que está mesmo. Porque o diabo sabe que depois que você derrubar potestades e principados, nada mais te tira do foco. Nada mais te tira do foco. Segura na mão de quem está do teu lado. Olha bem no rosto dele, no rosto dela. Olha para ele, olha para ela e fala: Satanás quer te tirar do foco de Samaria. Diga para quem está do teu lado, diga: quem não quer que você amadureça é Satanás. Quem não quer que você cresça é Satanás. É, o diabo quer que você fique crente verde. Crente verde, qualquer coisa desvia. Alguém olhou feio, ele não canta mais. Não deu oportunidade, ele também não vem mais. Mas quem é maduro, quem é experimentado, quem aprendeu passar fome, quem aprendeu derrubar legiões, fofoca não derruba ele. Eu vou descer aqui, dá licença, pastor. Eu estou na autoridade da palavra. É, para domingueiro isso aqui é uma loucura. Pastor perdeu a ética. Perdi não, é que tu não entrou em Samaria ainda. Eu já entrei. Rabaia, Remedecoba, Xandarábia. Deus está levantando um exército aqui nesta noite e está dizendo: o diabo sabe a obra que eu tenho na tua vida e é por isso que ele quer te parar. Mas hoje não vai ficar um demônio na tua frente, todos vão cair. Vai cair, porque Samaria vai chegar.
Abre a boca, abre a boca, abre a boca, que eu estou sentindo a glória. Remar, Renecoma, Xandaraba, Catalamaia. Se tem alguém batizado no Espírito Santo aqui, levanta a tua mão. Se tem alguém corajoso aqui, que está ouvindo a vontade de Deus, recebe agora. Recebe agora. Autoridade. Tu entrarás. Solta glória, solta. Solta glória, solta. Já tem gente entrando em Samaria aqui, ó. Que luta foi para você chegar aqui hoje? Teve gente aqui que veio empurrada. Teve gente que a tua prova foi tão grande e o diabo jurou: você aí, já deu glória, já falou línguas, já sapateou. É noite de quebrar a etiqueta, é noite de entrar em Samaria com os dois
aqui. Vou repetir: Jesus decidiu entrar em Samaria, saindo da Judéia, enfrentando Gadara e os percalços da viagem, porque ele queria ensinar que vida cristã não é para super-homem. Me desculpa a expressão, mas deixa eu dizer uma realidade. Tem gente que bota a Bíblia debaixo do braço, e depois que bota a Bíblia debaixo do braço, fica bobo. Que acha que ser crente é sinônimo de ser super-homem. Jesus vai para Samaria, e o fim dele na viagem em Samaria, sabe o que é que foi? Cansaço! Jesus, ei, se ele tivesse ido pela Pérea, se ele tivesse ido pelo Jordão, ele não teria parado, porque, segundo a história, a estrada era mais curta. Mas por Samaria, de onde ele já tinha vindo, dos cultos que ele já tinha feito, sabe o que deu nele? Sono, sede e cansaço. E olha para cá, para eu te dizer uma coisa: quem aqui nunca, se tiver alguém aqui que nunca sentiu isso, levante a mão, porque eu já senti. Quem aqui nunca ficou cansado do dia a dia? Quem aqui nunca já teve vontade de, na vida de fé, sentar e dizer: não aguento mais? Quem dos senhores aqui, o nosso ancião, que tem anos de ministério, nunca na carreira da fé já não teve vontade de sentar e dizer: chega, que sede? Ou você é super-homem? Quem aqui em seu ânimo diz: não rejo mais, não canto mais, não toco mais? Não é porque você está em pecado, não é que você está fraco na fé, não é que você é o pior dos crentes, é que a viagem cansa. Eu vim pregar pra gente aqui que tá cansado, que tá com sede, que tá com sono, que o percurso da viagem parece estar demorando. E quando o percurso da viagem parece estar demorando, sabe qual é a sensação? Fiz a coisa errada. Tô no trabalho errado. Tô no ministério errado. E Deus te trouxe aqui para te dizer: é não. São as sensações da viagem.
A confirmação de que tu estás no caminho certo. Pega na mão do teu irmão, da tua irmã.
Segura na mão dele, na mão dela, e diga: deu vontade de parar. Diga aí, diga: deu sono. Segura na mão dele e fala: deu sede. Olha para ele, sacode a mão dele e fala: não é pecado, não é calúnia, não é demônio. Diga: não é nada mais, nada menos do que Deus te dizendo: estás no caminho certo.
Você pode dar glória a Deus que você está no caminho certo? Toca nele e fala: você está. Toca nele, toca nela. Toca nela, fala: toda essa guerra aí é Deus confirmando para você: você é de carne, você é de osso, você está com fome, você está com sede, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não desanima, não. Você está no caminho certo. Samaria é o endereço certo. Vou profetizar: quem toca vai continuar tocando, quem canta vai continuar cantando, quem prega vai continuar pregando, quem pastoreia vai continuar pastoreando. Por quê? Cansado, com sede, com sono, mas toma aí, Satanás, eu tô no caminho certo.
Pastor Roberto, já pensou em eu chegar no céu e perguntar para Paulo: o que é que tu passou para chegar aqui? Ele ia dizer: açoites, chibatada, cárcere interior, fui rejeitado pelos judeus, levei bofetada, mas cheguei. E aí perguntava para mim: e você? Ah, eu vim pelo Jordão. É incoerente. Olha para... Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou conseguir carregar a tua luta. E nem você vai conseguir carregar a minha. Porque a cada um Deus deu uma estrutura espiritual. Mas eu devo te dizer: não corra! Da tua Samaria! Porque se tem alguém achando que vão te enterrar lá, você vai sair de lá tão gigante. Sacode quem está do teu lado aí, balança o braço dele e diga: encara, rapaz. Diga para ele: encara, minha amiga. Diga: não seja frouxo. Sacode ele e diga: entra. Entra que Deus vai ser contigo. Eu estou sentindo uma labareda de fogo passar aqui. Vocês estão sentindo a mesma virtude que eu? Eu estou sentindo que esse culto não está diferente, não está igual. Tem algo diferente aqui. Porque tem alguém aqui que entrou dizendo: é meu último culto, é meu último ano. Vou parar. E depois dessa palavra, você vai sair daqui dizendo: vou nada. Agora que eu vou marchar. Agora que eu vou dar glória. É agora. Para a gente adiantar, Jesus se submeteu à vida humana, sentiu dor, sede, sono, fome, foi enlutado, teve dores humanas, sentiu compaixão, e ele chega em Samaria. E ao chegar em Samaria, ele percebeu que não era como os outros falavam. Porque ao invés de haver objeção, sabe o que ele encontra lá? Um poço. Diga para quem está do teu lado, diga, disseram para você, diga para ele, que ir para Samaria era se deparar com a prova. Diga, você não está indo se deparar com a prova, você está indo se deparar com a promessa. Estão achando que você está indo em rumo à falência? É ruim. Estão achando que teu casamento está acabando? É ruim. Estão achando que teu ministério está que nem curva de rio? É ruim. Tem um poço lá na frente. Você sabe o que é que não deixava os judeus beber dessa água e participar dessa bênção? Porque sabe de quem era esse poço? De Jacó! Olha para cá, o que tem de crente resistente à vontade de Deus, e o que teve de judeu que não teve oportunidade de beber da água do poço, já pensou? Bebeu água da onde? Do poço, de quem? Jacó. Samaritanos, mesmo sendo rejeitados, eles bebiam de uma água que os judeus não provavam. Mas Jesus decide ir para lá, para se deparar. E a Bíblia diz que ele não só se depara, como ele senta. Olha para cá que eu vou profetizar. E tentar sintetizar o mais rápido aqui, para o culto não ir para meia-noite, que a gente ainda tem que comemorar a vitória do Bolsonaro. Você não está indo para o caminho da derrota. Ao contrário do que disseram, você está indo para a promessa. E sabe o que é que eu gosto de Deus? É que Deus nos faz promessa. Não é nas campinas de Ló. É na terra desacreditada. Porque receber apreciação aonde o tapinha nas costas é bom, é fácil. Em terra plena é fácil, mas cavar poço e dar água e prosperar em lugar de hostilidade tem que ser o céu. Olha para cá que eu já vou terminar. Deus te trouxe aqui para te dizer: teu improvável, tua crise, tua enfermidade, teu relacionamento quebrado, o descrédito da sociedade, aparentemente, parece ser uma objeção de quem está à sua volta para não passar pelo que tu está passando. E diz o Senhor: é um poço que ninguém conseguiu ver, mas que só você vai ver
que dele vai sair água viva. Sacode quem está do teu lado e fala: se tu soubesse a providência que está vindo nesse caminho que tu entrou, tu abria essa boca cheia de dente e dava glória. Toca nele, toca nela, fala: você não tem noção da providência. Sacode quem está do teu lado, pega na mão dele e fala: você não tem noção do lado de onde Deus já te colocou. Tem noção, deputada, de onde Deus te colocou? Tem noção? Tem noção, pastor, de onde Deus te colocou? O senhor tem noção de onde Deus te colocou? Parece que está tudo fechado, presbítero Valmor, e Deus está dizendo: está nada, está tudo aberto, ninguém viu nada, mas você já está vendo o poço, o poço, o poço.
Aí ele senta, tentando pular aqui para a gente terminar rápido. Ele senta, e eu não estou falando do Jesus Deus, eu estou falando do Jesus, fale alto, do Jesus. Ele senta, aí a Bíblia diz que, na sexta hora, vem quem? Uma mulher. Por que que ela vem à sexta hora? Porque a sexta hora era tradição do almoço judaico. Então as famílias judaicas almoçavam nesse horário, e era o horário do sol forte. Então quem ia beber água ia ou pela manhãzinha ou pela tardezinha. Mas como essa mulher é uma mulher da vida, que ela já teve vários homens, e o que ela tem não é marido dela, ela vai escondida da sociedade para não ser recriminada. Ela não quer estar, de cara com as donzelas virgens da cidade. Então o que ela faz? Ela vai ao meio-dia. E Jesus está lá, sentado, com sede e com sono. Percebe que está vindo uma mulher, e a mulher que está vindo está pior do que ele. Eu não estou falando do Jesus Deus, eu estou falando do Jesus homem, porque a mulher que está lá, ela tem sede de duas águas. Jesus como homem tem sede de água material, mas quem está vindo não conhece a água viva e vai em busca da material. Quando Deus nos leva a Samaria, Deus abre os nossos olhos para ver que a sua luta não é maior do que a de quem já está lá. Porque tem momentos de prova que a gente passa que a gente acha que a nossa luta é a maior do que a de todo mundo. E Deus está te dizendo: eu te trouxe para Samaria para você entender que não é só você que está sofrendo. Psiu. Tem alguém aqui reclamando, dizendo: estou doente, estou com problema. Eu sei que aqui em Criciúma deve ter hospital, e em Florianópolis tem muitos hospitais. O Brasil está lotado. Enquanto você está com muita prova aqui, responde uma coisa para mim: quanto você pagou para mexer essa perna? Quanto você pagou para vir andando da sua casa até aqui sem ninguém te carregar? Quanto você paga? Ei, faz assim comigo. Solta. Pagou quanto? Aramai. Olha para quem está do teu lado, toca nele, toca nela, fala: tem gente pior em Samaria. Diga para quem está do teu lado, diga: Deus te levou em Samaria para você respeitar a dor alheia. Ei, enquanto você almoçou, enquanto você vai jantar,
ou já jantou. Tem gente na África e até no Brasil que só faz refeição uma vez por semana, enquanto você tem um closet cheio de terno. Tem gente que se veste de folha porque não tem roupa para vestir. Você está reclamando de quê? E tira as coisas espirituais, tira as coisas materiais e coloca as coisas espirituais. Você tem Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Com toda a guerra que você tem, você está em Samaria e é cidadão do céu. E tem gente ainda que não conhece o que você conhece. Não dá o glória que você dá. Então diga para quem está do teu lado, diga: te alegra, porque mesmo com toda a luta, eu estou crente em Samaria. Dá glória a Deus porque você é crente. Dá glória a Deus porque você é salvo. Você pode dar glória a Deus porque você é salvo? Levanta a tua mão comigo, abre a tua boca, dá glória. Vem comigo no glória agora e diz: Senhor, eu te agradeço porque nada vai me separar de ti, nem a morte, nem a luta, nem a guerra. Eu sou salvo.
Termino. Aí ele olha para a mulher, prega para a mulher. E a Bíblia diz que ele fica em Samaria 2 dias. Quantos dias?
2.
Quantos dias?
2.
Comeu. Bebeu. Dormiu. Ficou entre os samaritanos. E 2 dias. Sem curar ninguém. Sem ressuscitar ninguém. Ele recebeu um título que Jerusalém não tinha dado para ele. Quando ele sai de Samaria para ir para Galiléia, os que aceitaram o evangelho, que a Bíblia diz, não foram poucos, foram muitos, porque aquela mulher virou pregadora. Oremanaia, show. Saiu todo mundo acenando para Jesus e dizendo: vejo que és profeta. Segura na mão de quem está do teu lado, que a gente vai terminar aqui, isso aqui gostoso. Diga para quem está do teu lado, diga: você vai receber um título de honra. Não é na tua terra. Diga: é na terra da opressão. Diga: é na terra da descredibilidade. E quando chegar em Jerusalém, alguém vai dizer: passou por onde? Em Samaria. Cadê? Está aqui o diploma. Profeta. 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 Quando ele chega na Galileia, todo mundo já está respeitando, todo mundo já está sabendo do que ele tinha causado em Samaria. Deus está te dizendo: ei, esse reboliço todo que está sendo causado é porque eu criei este caminho para levantar a tua cabeça aonde era improvável, porque ser aplaudido aonde é fácil, aí não tem dificuldade, mas ter a cabeça levantada aonde ninguém acredita, te diz o Senhor: eu só estou te conduzindo por essa estrada, porque quando eu levantar tua cabeça em Samaria, o barulho não vai ser só em Samaria, vai ser na Judeia, na Galileia, em Jerusalém, o barulho vai ser grande. Fica de pé adorando.
Glória a Deus.
Diga para quem está do teu lado, diga: Samaria é pedagógica. Diga: Samaria não é habitual. Diga: Samaria me tira da zona de conforto, mas Samaria me faz ver que tem alguém pior que eu. Diga: e em Samaria eu serei honrado como não fui em outro lugar. Diga: e em Samaria eu vou tomar posse do poço da promessa. Irmão, quem quiser crer, crê. Quem não quiser, deixa que eu creio por você. Te diz o Senhor: não vira esse ano sem eu carimbar algo de vitória na tua mão. E calma, show, é na mais. Te diz o Senhor: eu vou entrar no diagnóstico da medicina. Se precisar, eu vou entrar no judiciário da cidade. Se precisar, eu entro até na Constituição. Eu entro na mente de alguém. Eu mudo projetos de homens. Eu removo pedra do lugar. Alabara, kamasi, chou, enerai. Aluenda de leguarte que ato que vassoito rematokenai. Ouça o que Deus quer dizer aqui na minha boca. Olha o que Deus está dizendo para alguém aqui: porque relutas tanto contra a minha vontade? Se fui eu quem te chamei, eu estou te marcando para algo maior. Enxuga tuas lágrimas, porque eu estou vindo aí com muita glória. Anai. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Eu te autorizo a falar em línguas estranhas agora. Tem alguém pentecostal aqui? Eu te autorizo a dar glória a Deus aqui agora. Sobe o nível do glória, sobe. Vem comigo, vem, porque eu estou ouvindo barulho de correntes fazer assim, ó. Pá, pá. Tu não vai precisar tomar Rivotril para dormir hoje à noite. Está saindo 200 quilos das tuas costas hoje, porque a palavra está te libertando. Te diz o Senhor: vai em paz para tua casa, porque eu serei contigo. Jesus está curando gente de depressão aí. Vocês acreditam que tem alguém aqui que o diabo falou: tira a sua vida, se mata? Mas você não vai mais se matar, porque a vida entrou na tua casa hoje. Jesus está repreendendo um demônio de suicídio na vida de alguém aqui essa noite. O cavalo e o cavaleiro caiu. Que gostoso está esse culto. Mas de pé nessa comunhão. Eu sei que não tem um, tem vários. Aguenta aí só um pouquinho de pé. Você vai me ajudar. Eu preciso de você agora para me ajudar. Porque é possível que você esteja do lado de alguém que abandonou a estrada de Samaria. E você precisa ajudá-lo a ser reconduzido para a vontade de Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que era batizado e abandonou a fé. Tomava ceia e parou de tomar. abandonou a vida de fé, abandonou a graça do Filho de Deus. E hoje o céu te trouxe aqui para te dizer: eu não te perdi de vista, e nem a minha promessa acabou. Se tu reatares a aliança, o diploma vem para tua mão. Eu quero saber, cadê os afastados da igreja aqui? Dê um sinal com a sua mão. Cadê você? Você tem coragem de se manifestar? Cadê você? Tem coragem de se manifestar? Queres retomar para Samaria para entender a vontade de Deus? Quer? Vem. Vem. Vem cá. Está vindo. Vem. Está vindo a segunda. Está vindo a terceira. Já que ele subiu aqui, deixa eu dar um abraço nele. Vem cá, vem cá, vem cá. Você está no caminho certo. Voltou para o lugar certo. Vai ser pregador do evangelho. Vai ser profeta de Deus. Está vindo, está vindo, está vindo. Vem, eu estou te esperando. Está vindo, é noite de voltar. Eu estou te esperando. Cadê você? Você tem coragem de vir? Vem. Eu sei que tem gente lá atrás vindo. Olha lá, vem, vem, vem. Eu estou te esperando, vem. Vem. Não importa o que falaram para você. Não importa o que disseram para você. Não importa o que te prejudicaram. Não importa o que você deixou. Não importa. Eu quero te dizer que Samaria é o lugar que Deus vai se encontrar contigo. Vem.
Tenho sede de ti, tenho fome de ti.
Tá vindo mais.
Me almoceia por ti, Senhor.
Aguenta só mais um pouquinho. Tá vindo mais. Tá vindo mais lá. Tá vindo mais. Vem, meu filho, vem. Vem, vem. Tá vindo. É você que Deus quer. É você que Deus quer. Vem. Aleluia. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo chorando. Vem. Vocês têm boca para dar glória a Deus aqui para me ajudar? Tem? Tem? Tá vindo, tá vindo lá. Olha lá, tá vindo chorando. É. É noite de restauração. É noite de restauração. É noite de transformação.
Às vezes eu fico pensando aqui comigo. Será que Deus não vai me ouvir?
Tô te esperando.
Até parece que falo sozinho.
Na
mas
galeria.
Eu sei, Senhor, que
cadê
tu
você?
Estás aqui.
Vem.
E sei que daqui a pouco
tu
vai se levantar.
O céu
e meu
tá gemido
a Deus me faz escutar.
Volta.
Ao amanhecer,
tá
tudo mudará.
Vem.
E a minha fome, a
vem,
minha sede, tu vai saciar.
Tá vindo.
Tenho fome de ti.
Tem mais.
Tenho sede de
o
ti.
O céu não te perdeu de
me
vista.
Me almoceia por ti, Senhor.
E se você quiser receber de Deus, é hoje.
Tenho fome,
vem,
de ti.
Vem, tá vindo, tá vindo.
Tenho sede de ti. Me almoceia por ti, Senhor.
Vem, minha filha, vem.
De bebida não, não precisamos de drogas não, não precisamos nos prostituir, precisamos de ti, Deus. A minha fome é de ti, a minha sede é de ti. Estende a tua mão e tira desse chão, só tu pode me ajudar. Mata minha sede e eu testemunharei de ti, Senhor. Tenho sede de ti, tenho fome de ti.
Tá vindo mais dois.
Minha alma anseia por ti, anseia por ti, anseia por ti.
Tá vindo.
Tenho fome de ti,
vem,
tenho
vem,
sede de ti. Minha alma anseia por ti, Senhor.
olha para cá. Eu sei quando Deus fala comigo. E tem alguém aqui que o diabo falou para você: pega esses comprimidos e toma tudo de uma vez e acaba com a tua vida, porque o que você está vivendo não é vida. O que você está vivendo é uma guerra. E você está aqui hoje, você nem teve forças para vir. Aliás, você nem sabe como chegou, mas foi o céu. Que o processo da tua guerra está tão grande que você já desistiu até de viver. E se você tiver coragem, eu não quero te obrigar, mas se você tiver coragem de vir aqui na frente, ser abraçado pela graça. Se você quiser hoje, o céu está te dizendo: eu vou te abraçar. Vem, moça, vem. Vem. Já está vindo. Vem chorando. Eu quero que alguém dê um abraço nela, porque o suicídio hoje cai na vida dela e ela recebe vida. Uma irmã abraça ela e abraça, 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 abraça as duas. Você pode dar glória ou vai ficar me olhando? Você pode dar glória ou vai ficar de boca fechada? Anaraia, da caia, chore, cante, raiz. Será que tem mais alguém aí na galeria? Ouça, ouça. Deus está dizendo para você: não corre da tua chamada. Vem. Não corre do teu ministério. Não corre da tua responsabilidade. Cadê você que está aí? Você quer sair de cima do muro hoje? Hoje o céu está te dizendo: eu tenho uma história nova para você. Você tem coragem? Vem, eu estou te esperando. Eu preciso orar, mas eu tenho todo o tempo do mundo aqui para que você seja abraçado pelo céu. Se você quiser, sai do seu lugar. Sai. Nós já vamos orar, mas agora a vez é sua. Você precisa entender que o céu está te esperando para aplaudir. Vem, vem. Aramanai, show. É missões, irmão. Se não tiver almas, não é missões. Se não tiver libertação, não é missões. Se não tiver quebrantamento, não é missões. Vem, estou te esperando, vem, o Senhor está te chamando. Estenda as mãos para cá. Oremanai, Yeshua. Neremelecoma na raj. Pai, nós te damos graças por essas vidas. Porque não é por atos humanos e nem por méritos, mas é a graça que aceita, que abraça, que perdoa, que reconcilia. E eu quero te louvar porque uma obra grande tu fizestes aqui nesta noite. Quebrou cadeias, abriu portas, reconciliou e trouxe o teu povo para o centro da tua vontade. Enche-os de fé e amor para que eles recebam a tua paz. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Agora pegue na mão do seu irmão, feche os corredores aí. Vocês aqui do jeito que estão, pode ficar aqui. Levanta as duas mãos assim, bem alto. Bem alto, bem alto. Mas bem alto que você puder. Mais alto, diga: Deus. Não está fraco, irmão, mas diga alto. Mas bem alto, diga: Deus. Eu entendi que o propósito teu
para a minha vida é me levar para Samaria, não para que eu morra, mas para que eu viva. Diga: Satanás, você perdeu, porque se a tua investida era para me parar, mais valente eu fiquei, mais forte eu fiquei. Estou em rumo a Samaria. Diga forte, diga: estou em rumo a Samaria. E de mãos dadas, eu queria que você adorasse a Deus agora com teu irmão. Você que é batizado com o Espírito Santo, o que você está sentindo vai passar para quem está do teu lado aí agora. O Senhor vai te renovar aí agora. Vai passar uma glória de Deus aí agora em você. Canta, Alisson. Canta, Neide. Se você puder, abraça quem está do teu lado e diga: vem cá.